Presidente, cumprimento Vossa Excelência, deputado Marcos da Rosa, cumprimento a todos que nos assistem nos canais respectivos. É uma honra estar aqui na tribuna, ainda mais falar sobre questões importantes de Santa Catarina, como o levantamento feito pelas duas coordenadorias regionais de educação, seja em Lages, seja em São Joaquim, para que a gente possa colocar em operacionalização toda a determinação feita pelo governador Jorginho Melo, para que a gente possa trocar a rede elétrica das salas de aula, das escolas do nosso estado, nessas duas regionais em especial, para a gente possa instalar os ares condicionados. Então, eu recebi a grata notícia, satisfação, de que na Regional Lages já está em andamento 3 unidades escolares e mais 23 unidades já está autorizado para que iniciem as obras para poder trocar toda a rede elétrica. Trocando toda a rede elétrica, nós vamos poder colocar os ares condicionados, seja nesse calor que nós estamos passando na era dos extremos, seja no frio intenso, especialmente da Serra Catarinense. Na Regional também de São Joaquim, eu recebi uma notícia maravilhosa do nosso coordenador Murilo. Nosso coordenador de Lages é o professor Armando. E aqui o professor Murilo nos apresenta várias escolas como, por exemplo, Alexandre de Guzmão, em Bom Retiro. Nós temos a escola Manuel, ali em São Joaquim. Nós temos várias escolas, como Martim de Raro também, para que a gente possa agilizar todo esse procedimento e aí conseguir trazer, de fato, os resultados necessários para melhorar a educação. E nessa mesma toada, nós conseguimos, através de uma grande ação feita com o governador Jorginho Melo, que nos autorizou a fazer 12 projetos de engenharia e arquitetura para que a gente possa reformar as quadras poliesportivas das escolas. Duas estão aptas a receberem agora a ordem de serviço. Escola Emiliano Ramos, de Capão Alto, um abraço ao professor Antônio Matos, e também a Escola Manuel, lá de São Joaquim. As duas terão uma quadra revitalizada, moderna, bonita, com alta tecnologia. Nós precisamos estar aplicando, presidente, tecnologias de ponta nessas estruturas para que as escolas possam ser mais atrativas. Por exemplo, todas as quadras que nós estamos fazendo agora são com piso modular que tem um amortecedor e reduz entre 40% e 60% o impacto no joelho. Não adianta nós incentivarmos a prática de esporte, porque é importante jogar o vôlei, o futebol, handebol, o basquete, mas de repente o cidadão está jogando, dá um problema na articulação, ele vai para onde? Vai para a fila do SUS. E mais um desgaste, mais um tempo moroso que nós sabemos que, apesar de todos os esforços que o governador Jorginho Melo está fazendo, que nós conseguimos mais de 760 mil cirurgias, mais que o estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, em relação a cirurgias de fato. Então, nós conseguimos fazer muita coisa, mas nós precisamos também ter esse olhar e esse cuidado. Então, é importante, de fato, essa situação. Outro ponto importante que nós conseguimos, através de muito trabalho, eu estou monitorando isso há 6 anos, desde o mandato passado, com este mandato, que é para nós possamos concluir o Caminhos da Neve. Faltam apenas 10 quilômetros, que vai ligar a Serra Gaúcha com a Serra de Santa Catarina, ligando toda essa estrutura extraordinária e maravilhosa, que é a nossa região serrana. Então, faltam apenas 10 quilômetros. E aí, lá na Vindima, o governador anunciou que, de fato, os esforços estão sendo feitos para que a gente possa abrir o mais rápido possível esse convênio com o município de São Joaquim e concluir esses 10 quilômetros. A famosa Ponte das Goiabeiras já foi concluída, que era caótica a situação. Então, nós conseguimos um grande feito no mandato passado e agora nós vamos conseguir também fazer essa conclusão desse trecho de 10 quilômetros. A mesma coisa, na mesma toada, nós estamos trabalhando muito forte para que a gente possa dar celeridade e resolver de uma vez o asfaltamento da SC-370, que liga Rio Rufino a Urubici. Já iniciou de Urubici 6 quilômetros, depois de muito trabalho e uma audiência pública feita na Câmara de vereadores de Urubici, a imprensa se comprometeu, porque ela estava fazendo uma birra danada, ela não fazia o dever de casa, a gente cobrando, o coordenador regional da infraestrutura, que é o Ricardo Costa, em cima, notificando nas três ações que a empresa tem, ela foi notificada nas três, seja conservação, manutenção e pavimentação, que é um desrespeito com a sociedade de Santa Catarina, e aí eles fizeram os 6 quilômetros, estão avançando, e nós conseguimos, através também desse trabalho, juntamente com o secretário Jerry Comper, para que logo, logo iniciem e seja autorizado o início das obras de Rio Rufino para Urubici. Rio Rufino para Urubici. Então, as duas frentes de trabalho para que a gente possa concluir o mais rápido possível essa importante obra de Santa Catarina. Então, dentro dessa toada, nós estamos trabalhando nesse sentido. Vale ressaltar também, quero aqui agradecer em muito a parceria que nós estamos fazendo com as prefeituras da Serra Catarinense, em especial com a prefeita Carmen Zanotto de Lages, no qual nós, agora nós estamos conseguindo acelerar todos os projetos. Não adianta você levar o dinheiro, não tem projeto. Tu leva o projeto, mas daí existe uma vaidade, um boicote, um não sei o quê, que eu posso aqui definir em qualquer tipo de adjetivo, que vão deixando para o lado. É interessante. Quando você vai passando nos municípios, tu pergunta, olha, eu estou trazendo um recurso para esse município, vocês têm condições de fazer o projeto? A gente não tem engenheiro, eu tenho um engenheiro, tenho dois engenheiros. É inadmissível isso. Uma prefeitura, que é uma máquina de fazer prestação de serviços, não ter capacidade técnica para poder agilizar os projetos, e aí a gente começa a fazer os projetos. E muitas vezes nós entregamos os projetos, a prefeitura não abre a licitação e depois de um tempo pedem para a gente atualizar o projeto. Então, você começa a andar igual caranguejo, vai para o lado, anda um pouquinho para frente, mas vai para o lado, e aí vai para trás. Então, a gente precisa que a sociedade receba o que, de fato, eles merecem, que é esse retorno da sociedade. O que é o político? Nada mais é que uma ponte entre os anseios, os desejos da comunidade com o poder público. Aí tem um deputado que faz essa ponte, que consegue trazer recursos de grande monta, e de repente há 2 anos está parado o dinheiro, 3 anos está parado o dinheiro, daí quando começa a fazer, por exemplo, câmaras de monitoramento, que são de grande relevância, eu vou no município tiver a capacidade do gestor de dizer o seguinte, não, espera aí, você colocou R$150 mil, nós já compramos as câmaras de monitoramento, você pode mudar de objeto? Mas como que eu vou mudar de objeto se não é no ano subsequente, que já está há 2, 3 anos parado o dinheiro na conta? Poxa vida, CU tem 200 mil câmeras de monitoramento, 200 mil câmeras de monitoramento. A polícia não vai dar conta com o efetivo que tem, se dobrar, triplicar, quadruplicar, também não vai dar conta. Então, nós temos que utilizar as tecnologias a nosso favor. E quando nós colocamos as câmeras de monitoramento, tem que ter câmera de alta qualidade. Alta qualidade. Agora, câmera que tu consiga enxergar até a íris do cidadão. Poxa, tem câmeras que tu pega a longa distância, consegue identificar a placa, de repente eles compram umas câmeras ruins. Tem que ser câmeras de alta qualidade, colocar inteligência artificial para monitorar as pessoas. Inteligência artificial hoje é o que vai nos ajudar em muito com a questão da segurança pública. Porque, de repente, tem um cidadão que está com um mandado de prisão aberto, ele está lá passeando para cá e para lá, tu consegue identificar e capturar aquele cidadão? Por quê? Porque ele não pode estar na comunidade, não pode estar na sociedade, porque ele cometeu um erro e ele tem que pagar pelo erro que ele fez. De repente, furtam um carro, como é que nós vamos conseguir chegar com uma câmera de monitoramento com inteligência artificial? E só não na cidade, mas agora nós precisamos também ampliar para o interior, e que é de fundamental importância, chega de roubo de gado, chega de sacanagem com a família do campo. De repente ele tem lá um gado, tem um bichinho, tem um negocinho, o cidadão vai, um indivíduo, que não é um cidadão, um indivíduo, um sujeito, vai lá, mata o animal, traz um transtorno danado para a família tinha aquele animalzinho ali para poder ter um sustento, conseguir um dinheiro, e mesmo que ela tenha um recurso bom, ela é dela, ninguém pode mexer o que é da gente. Então, se nós temos lá uma enxadinha guardadinha num cantinho, ninguém pode ir lá levar aquela enxada, só se você der aquela enxada. Então, como é que nós vamos conseguir fazer isso? Trazendo estrutura de ponta, para que a gente possa elevar ainda mais o Estado de Santa Catarina nos níveis. É a melhor polícia? Muito bom. Agora, nós precisamos trazer mais e mais ferramentas. E uma delas é através da inteligência artificial. Só que a gente precisa também que o dever de casa das prefeituras sejam feitas. sejam feitos. Por quê? Porque tu coloca o dinheiro e fica parado o dinheiro. Ah, depois a prefeitura faz por birra política. Ah, não, não, devolve o dinheiro ou faz uma mudança de objeto. Uma mudança de objeto? Uma mudança de objeto? Mas o que é isso? Quer dizer que não vai utilizar aquele dinheiro? Eu falei, não, coloca o dinheiro sim, utiliza para poder monitorar as praças públicas, monitorar a vida onde as pessoas possam passear, andar com segurança, porque hoje a Serra Catarinense ainda tem níveis bem baixos de insegurança no que tange a criminalidade, mas vai aumentando as coisas, então a gente tem que começar a fazer uma política preditiva antes do crime. A política preditiva ela tem que ser feitas as ações necessárias, porque depois que acontece uma crise, não, agora nós temos que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Não, nós precisamos ter ações reais antes que aconteça. Por exemplo, eu trago aqui uma questão análoga. Na China existem os médicos chamados médicos de pés descalços. Eles são lá eles são pagos para que as pessoas não tenham doença. Então, se a pessoa ficar doente, ele descumpriu com o trabalho dele. Então, ele faz antes da pessoa ficar doente. Então, é isso que nós precisamos estar fazendo ações antes que aconteçam, para ficar, senão ficar enxugando o gelo. Enxugou, aconteceu um negócio lá, não sei o quê, enxugou o gelo. Agora precisa não sei o quê, enxugou o gelo. Então, o poder público precisa agir. Só que, infelizmente, o poder público ainda está muito moroso, muito lento com as coisas. E aí precisamos dessas tecnologias, precisamos também que as coisas fluam, porque muitas vezes lutam-se pelos direitos, e é importante pelos direitos, mas nós temos deveres, e os deveres devem ser cumpridos. Quantos recursos nós temos parados, que não andam? Que não andam. Por quê? Porque é uma morosidade, porque é muita coisa. Então precisamos trabalhar nessa toada também, de estar melhorando a vida das pessoas, como essa ponte que venha devolver o que nós pagamos de impostos, nada mais que isso. Só que as pessoas muitas vezes se contentam com migalhas, e hoje não, nós temos que sentar no banquete da vida, ter o maná, o melhor dessa terra. E como é que nós vamos fazer isso? Trabalhando, desenvolvendo novas ferramentas e tecnologias para que a gente possa trazer os resultados reais para a sociedade. Obrigado, presidente.